São agora 7h20. Sérgio Costa, à altura para conhecer as personalidades da semana.
Sim, como sempre com o Pedro Santos Guerreiro. À sexta-feira identifica três personalidades que marcam a semana. O Pedro Santos Guerreiro já está connosco. Pedro, boa tarde.
Boa tarde.
E vamos começar por Rui Costa, porque está confirmado, Rui Costa é o novo presidente do Sport Lisboa e Benfica.
Sim, é uma notícia de última hora, tem poucos minutos esta notícia, e é outra forma também de falar do grande caso da semana, ou mesmo da detenção, claro, do ano, que é a de Luís Filipe Vieira. Agora, quem diria que o Rui Costa seria presidente do Benfica, que, enfim, o eterno ou o grande número 10 do Benfica. Entrou, como sabemos, na estrutura de Vieira, mas foi, sim, ganhando a sua confiança, e agora quer ganhar a confiança dos restantes benfiquistas. Agora é preciso perceber que
não ficará associado à liderança de Vieira, não será, enfim, como se costuma dizer, um handicap, e é uma expressão muito futebolística também.
Sim, embora Rui Costa seja provavelmente a única pessoa da estrutura de Vieira que poderia ser apontado pelo amor que os benfiquistas lhe têm. Uhum. Mas é um amor, claro, que é pelo jogador, não é? Pelo jogador que foi. E parece-me que é muito difícil que esta solução não tenha de... não implique a marcação de eleições. Mesmo que depois Rui Costa se candidate e seja legitimado pelo voto, que ganhe. Mas é muito difícil que o Benfica consiga superar esta crise apenas desta forma, porque o Benfica, como aliás outros clubes, são regimes presidencialistas. Está tudo tão concentrado no presidente, e as suspeitas, no caso do agora presidente suspenso, Luís Filipe Vieira, são tão graves que é muito difícil que isto não venha a obrigar eleições. Mas, de qualquer forma, quer dizer, é preciso tomar decisões hoje. Há uma emissão obrigacionista neste momento no mercado a pedir dinheiro, por exemplo. Há uma época que se está a preparar, há contratações a fazer. O Benfica não pode ser arrastado para esta crise do seu presidente de 18 anos.
E sem liderança num momento tão complexo. Daí Rui Costa, novo presidente do Benfica, uma das três escolhas da semana de Pedro Santos Guerreiro. Pedro, vamos avançar de Portugal para a Islândia. Como segunda personalidade, escolheste a primeira-ministra da Islândia. Confessamos que tem um nome muito difícil de pronunciar. Vamos tentar. Katrín Jakobsdóttir, julgo que é assim que se diz. Porquê a escolha da primeira-ministra da Islândia?
Olha, por uma notícia que saiu esta semana, que tem a ver com um relatório ou um estudo que já veio fazer a avaliação sobre a experiência da semana dos 4 dias. Uhum. E isto, sendo na Islândia, é obviamente um assunto que interessa a todos.
Claro.
Aposto que não há ninguém que nos esteja a ouvir que não gostasse de trabalhar só, por exemplo, de segunda à quinta, e portanto hoje
já todos estarão a pensar nessa possibilidade, não é?
Claro, e isto ainda é um estudo feito com 2.500 trabalhadores de Reykjavik, da capital, e a conclusão do estudo é que foi um sucesso estrondoso, um sucesso esmagador. Os trabalhadores não só aumentaram a produtividade, como aumentaram sobretudo o seu bem-estar. Muito menos stress, muito menos esgotamento, mais tempo com a família, mais tempo para hobbies, mais felicidade. E isto é um tema que tem vindo a ser estudado. A Espanha e a Nova Zelândia também estão a avançar para testes, para experiências deste género. O Reino Unido também está a estudar. Agora, claro que nós sabemos que para trabalhar menos é preciso trabalhar melhor. Ou de outra forma, é preciso mais produtividade.
O que muitos estarão a perguntar é se seria possível em Portugal.
Neste momento parece-me que não.
Sim.
Mas isto não tem a ver, ao contrário do que muitas vezes se diz, não há uma espécie de defeito de fabrico que os portugueses tenham, até porque, como sempre se diz, os trabalhadores portugueses a trabalharem, por exemplo, em multinacionais ou em empresas estrangeiras, têm níveis de produtividade altíssima. Olhe-se para a Auto-Europa, por exemplo.
Exato.
A produtividade depende de muitos temas, não depende só disso. Depende do investimento que se faz, depende da formação que se faz, depende da organização e métodos que se usam nas empresas, depende muito da capacidade de gestão. E claro, também depende dos trabalhadores, mas não depende só, portanto, não se resume a dizer, é pá, vocês trabalham um pouco, vieram todos trabalhar mais. Não, não é nada disso. É preciso trabalhar melhor, e trabalhar melhor implica toda a organização. A verdade é que neste momento na Islândia os sindicatos já estão a negociar com o governo e com parceiros sociais esta possibilidade de redução de horários de trabalho sem sem perda de salário. Portanto, é um caminho possível, não vejo nenhuma hipótese neste momento
em
Portugal de fazê-lo, mas se isto se estabelecer como uma tendência na Europa, ou como uma possibilidade na Europa, mesmo que seja uma possibilidade opcional...
É um debate que fica aberto.
Claro, porque nós não vivemos só para trabalhar, não é?
Naturalmente.
Mas essencialmente não vivemos
para isso trabalhar. Mesmo, e por isso mesmo, Pedro, a tua terceira escolha vai para a cultura, enfim, é um nome inevitável, Tiago Rodrigues, que vai dirigir o Festival de Avignon. Só o nome diz tudo, é uma escolha óbvia e inevitável, temos que sublinhar, Tiago Rodrigues.
Sim, esta notícia soube-se no início da semana, de que Tiago Rodrigues, atual diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, é escolhido para dirigir este festival. É um dos festivais de teatro mais importantes do mundo. É a primeira vez que este festival vai ter um diretor não francês. E a escolha de Tiago Rodrigues, claro que nos orgulha sempre sabermos que há um português que está a se engarar lá fora, mas, independentemente disso, o Tiago Rodrigues é relativamente novo, ele tem 44 anos, já tem uma carreira brilhante e esta carreira é não só como diretor, mas, sobretudo, na minha opinião, como criador, como encenador. Ele estreou esta semana em Avignon a sua última peça, encenada por si, o Serjal de Tchekhov, com Isabel Huppert. O espetáculo há de passar por Portugal no final do ano, vai circular muito pela Europa. O seu espetáculo anterior também tem circulado, a Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, uma peça que tem sido muito polémica, mas um estrondoso
sucesso também. E que já destacaste aqui, justamente, também.
Exatamente, e que também tem circulado pela Europa toda. O Tiago Rodrigues fala sempre, e há muitos anos, que fala da democratização do acesso à cultura. Ele exercita isto, ele pratica isto, não é apenas uma declaração, enfim, que será fácil apoiar. Ele efetivamente pratica isto na sua carreira e nas suas criações. A democracia é um tema muito permanente e nesse sentido isto é obviamente uma escolha nossa da semana,
claro,
que é uma escolha dos franceses, se quisermos, para o Festival de Avignon, e que nos deixa muito orgulhosos.
E deve ser sublinhado. Obrigado, Pedro. As escolhas de Pedro Santos Guerreiro, Tiago Rodrigues, Rui Costa, e vamos lá tentar dizer mais uma vez, Catherine Jacobs-Dottir. Espero estar a dizer bem, os holandeses que me perdoem se estiver a dizer mal. Pedro, obrigado pelas tuas escolhas, um abraço e bom fim de semana.
Um abraço, bom fim de semana de 2 dias.
Exato, de 2 dias. Esperemos que esse debate de 4 dias de trabalho por semana seja aberto também em Portugal. Veremos. Um abraço, bom fim de semana.
Bom fim de semana.